todos nós estamos com muitas saudades do retorno das nossas atividades, né? E o vestibular, ele concretiza um pouco isso, ele dá para nós uma esperança de retorno, né? Uma esperança de ver a nossa universidade ainda mais movimentada, enfim. É muito importante, sim. Nós vamos retornar agora, então, dia 20, ao primeiro vestibular depois da pandemia. Isso foi de fato, para nós, trouxe assim, uma preocupação. Quero dizer para vocês que a decisão do retorno, ela aconteceu porque nós temos garantia da segurança do vestibular.
Eu estava dizendo, do dia 9 é o pessoal trabalhar no vestibular, né? Tem inscrição, o pessoal trabalhar até amanhã.
Isso,
né? Amanhã inscrição.
É
o pessoal que vai trabalhar no vestibular, né?
A seleção do pessoal, até nós estamos trabalhando com isso, haverá no dia, na semana que antecede, nós faremos a testagem desse pessoal, porque lógico que a gente precisa resguardar tanto o pessoal que está trabalhando, quanto Sim. os nossos futuros acadêmicos aí, né, que participarão do processo.
E amanhã também começa a quarta chamada para a pré-matrícula do SISU, né?
Isso, a quarta chamada. O SISU, este ano, vai trazer para nós uma possibilidade de preenchimento de vagas também, né?
Quantas vagas prevaleceu para o nosso EMP, professor?
No
Só
total,
tem uma ideia.
Quantas vagas abertas? No total são 1.140 vagas. Mas nós temos dividida entre o SISU e o vestibular. Então, tem cursos que abriram 50%, 70% das vagas, outros 10%, 30%. Então, não é linear, sabe? Nós temos, dependendo do curso, ele abre mais vagas para o vestibular.
E as inscrições foram satisfatórias ou não chegou aquilo que se esperava, mesmo por causa dessa pandemia toda aí?
Nós tivemos uma queda nas inscrições.
Queda, né?
Foi, até a gente disse que foi uma queda histórica, né? Negativa aí, porque desde 2014 nós começamos a aumentar, né? Até pela dinâmica da divulgação, nós aumentamos consideravelmente as inscrições e agora nós tivemos uma queda, foram 3.190, alguma coisa assim, de inscritos no total. E isso foi uma queda. Além disso, nós estamos observando nos processos seletivos das universidades um nível de abstenção também grande. Nós tínhamos, historicamente, das universidades, tem um nível de abstenção de 10%. E agora, a média das universidades que já ocorreu o vestibular, nós temos um nível de 35% de abstenção. Isso é muito elevado, né? E é uma preocupação, lógico, que a gente tem, porque o que nós queremos é ter a nossa vaga ocupada, né? É isso.
Nossa, falou 300 e pouco, mas é 3 mil e pouco. Assim, uma média de 4.800, 4.900 na época,
sim.
Né?
Uhum,
no auge,
anual,
assim.
Sim, nós temos até ela sempre, então nós sempre cumpriu a expectativa que nós tínhamos. E ela sempre vinha num crescente, né? De inscrições. E agora teve essa queda aí que a gente vai...
Os cursos que mais chamam a atenção, continua sendo os mesmos, professora? É enfermagem, aqui para nós aqui, enfermagem, agronomia...
Veterinária. Sim.
Na regional nós temos direito, né?
E direito, o curso de fisioterapia, odontologia, em Cornélio os cursos, os bacharelados, né? Mas assim, tem alguns que têm uma procura maior, mas na média todos eles têm procura, sabe?
Sim.
A gente, se não pelo vestibular, pelo SISU, né? A gente tem essas duas formas de ingresso aí.
Eu tenho a impressão que o campeão continua sendo ainda, né? Vamos dizer, na maioria, todo o nosso EMP, acho que é o direito e agonomia. Ou não? Ou deu uma mudada?
Não deu mudada, não. O direito, agronomia, fisioterapia são cursos que eles são um pouco, eles são procurados, né? Tem uma procura maior, sim. É o que acontece. Veterinária também tem muita procura. Enfim, é que esses cursos, ele depende muito do perfil, né?
Da pessoa,
da pessoa. Ele é assim. A pessoa não é um curso que você... a pessoa já nasce, né? O candidato já quando começa a pensar numa formação, se ele tem essa formação em mente, ele não, dificilmente ele vai mudar, né? Então, por isso, acho que é essa procura.
Nós tínhamos aquela coisa e temos aí 2 dias de vestibular. E de uns anos para cá, nós acabou-se com isso, né, professora? E às vezes até o comércio reclama disso. Não tem como voltar a esse sentido, né? Pelo que agora também não dá nessa pandemia toda,
vamos falar bem a verdade. Ele estava 2 dias, né? Uhum. Mas aí nós tivemos que optar por 1 dia, porque não tem condição da gente continuar. Quanto mais a gente puder evitar, né, esse trânsito das pessoas, melhor, né? Lógico que, assim, é só nesse período de pandemia, a gente quer retornar no próximo vestibular, retornar para 2 dias, a gente entende que, além disso, é uma oportunidade para o candidato vir até sobretudo aqueles que não moram, não residem na nossa cidade, nas nossas cidades, para que eles venham, conheçam a nossa região. É uma oportunidade para eles também, né? Para o familiar que vem, para conhecer onde o seu filho, sua filha quer estudar. Então, acho que isso a gente quer manter, sim. É só nesse período que...
Agora, a situação da biossegurança para o vestibular. Tudo tranquilo, tivemos aí reuniões, tanto Cornélio, Jacarezinho, aqui em Bandeirantes também. A participação do Executivo Municipal também, das cidades, é necessário, vamos dizer bem a verdade, que só a faculdade não vai conseguir fazer, né? Uhum. Como é que está esse sentido, professor?
Sim, nós tivemos boas reuniões aqui em Bandeirantes, né? Nós tivemos reunião com o prefeito, com o secretário, e isso aconteceu também em Cornélio, em Jacarezinho, e é importante porque nós precisamos do apoio, né? Do apoio logístico, né? Isso é uma importância. Mas, para além disso também, Oswaldo, nós estamos trazendo o candidato para cá, né? Então, nós temos também que passar para os municípios que nos recebem, ou recebem esse processo, passar a eles também a segurança de que nós estamos observando todos os critérios, né? Então, essa foi, assim, a reunião, além de pedir apoio, também foi para demonstrar a eles que nós estamos, de fato, sendo bastante responsáveis com esse processo. Para além disso, nós também tivemos reunião com a Polícia Militar, né, para pedir o apoio. Aí esse apoio externo, né, para fora do local das provas. Nós não queremos que o candidato ou mesmo o familiar ou amigo fique ali aglomerado, né? A gente sabe da responsabilidade social que nós temos. Então, isso é uma preocupação nossa, sabe? É uma preocupação que todos de organizar o processo como um todo e não pensar só lá para dentro da universidade, né?
Mesmo porque também há uma cooperação, vamos dizer assim, importante da própria UEMP, inclusive a gente fala por aqui, mas eu tenho a impressão que também, tanto em Jacarezinho como em Cornélio Procópio, também há uma integração muito grande da universidade com a comunidade, como a gente viu aqui, pessoal do curso de enfermagem trabalhando, auxiliando na vacinação, que é fundamental, que esse é um trabalho onde aparece a universidade e a contribuição é fundamental para que o município também possa desenvolver, como é o nosso caso aqui. Nós tivemos, chegamos lá, aquele monte de alunos que estavam lá trabalhando, colaborando, diga-se de passagem, e isso é importante, porque mostra que também estão preocupados com o sentido social da coisa, né?
É bonito de ver isso, não é, Oswaldo? Eu falo que, até na nossa conversa, na nossa reunião com o prefeito Jaelson, eu estava dizendo isso, né? Que essa integração, universidade, município, é essencial, é vital até, vou dizer. Porque o apoio político ele é necessário e, por outro lado, também a gente entende que o apoio da universidade para as questões do município, ela também é igualmente vital, né? Veja que agora, neste processo da vacinação, com toda certeza, a contribuição da UEMP foi muito importante.
Não, se não tivesse, não,
né?
Tínhamos chegado a esses 15 mil que a gente ainda está conseguindo aí.
Sim, não, sim. Não, então, é uma parceria muito boa. Eu falo que se ela não existisse, o nosso trabalho seria muito, muito mais difícil, né? Então eu vejo que assim, aqui em Bandeirantes a gente tem uma acolhida muito, muito assim, excepcional, em Jacarezinho também, em Cornélio Procópio também. Então é isso, né? Trabalhar em parceria. Eu acho que esse é isso que a gente tem que buscar.
Que às vezes as pessoas, né, nem notam que, olha, você veja bem ali, ó, tinha, vamos colocar aqui, só pelo túnel, que na hora que eu fui ali, no mínimo tinham umas 5, 6, se colocar por turno tudo, vão ter mais de 20, além dos professores que estão junto ali. Vamos voltar ali, que é umas 30, 40 pessoas envolvidas, todas elas do curso de enfermagem.
Sim, todas elas, e coordenada pelo professor Ricardo Castanho, que tem, assim, ele tem além do compromisso, da responsabilidade, ele tem uma paixão mesmo pela profissão, e isso faz a diferença, né? Ele coordenou todo esse processo, nos mantinha informado de tudo o que estava acontecendo, mas foi assim, de fato, né, está sendo, e como foi desde o início, o campus aqui, tanto por intermédio do
abraçou
diretor,
mesmo, né, vamos
sim,
dizer, né?
Sim, abraçou mesmo, e essa é a característica deles, né, tanto do professor Sgarbi quanto do professor Ricardo.
Eu tenho a impressão que se nós não tivéssemos a UEMP abraçada a causa aqui, ia ser difícil, porque nós temos aqui o nosso posto de atendimento sentinela aqui, a FOMA. Uhum. Os alunos que estão lá trabalhando é a FOMA. Porque se a gente fosse depender só dos enfermeiros que vão tratar os municípios, infelizmente a gente sabe que o material humano é muito pouco, né?
Sim.
E ali você tem esses profissionais trabalhando, a gente vê todos eles, a coordenação, um mutirão, vamos dizer assim, em prol da saúde, né?
Sim, exatamente. Pegou o problema, a universidade abraçou o problema junto com o município, né? E junto com a região, na verdade, porque hoje a gente tem relatos, tanto na 18ª Regional quanto na 19ª, da importância da participação da UEMP, né, em todos os processos. Então, nós tivemos esse processo de testagem, né, aquela que nós realizamos. Tem agora essa questão da vacinação. Nós trabalhamos também vários outros projetos, né, que estivemos aí envolvidos e estamos ainda, né? Então, eu acho que isso demonstra mesmo que a universidade para a região, ela contribui para o desenvolvimento dela. É isso que a gente tem que trabalhar.
E às vezes a pessoa nem imagina. E a gente só está tendo a vacina da Pfizer aqui por causa da universidade também.
Sim, sim.
É, agora só falta uma coisinha que ainda o governo, o LACEN ainda não liberou, que é fazer os exames aqui para... Porque hoje nós estamos com atraso de mais de 5, 6 dias.
Então,
a pessoa faz o exame hoje, está indo para o LACEN, como está entopetado lá, está demorando 5, 6 dias para chegar um exame, né?
Sim, nós estamos, Oswaldo, equipando o nosso laboratório aqui. Então, nós estamos só aguardando a chegada do equipamento, porque teve que passar por um processo de licitação. Sim. E esse processo foi pela universidade, pela Unicentro, ela centralizou esse processo para todas as universidades. Então, nós acreditamos que em julho, mais depois de meados da segunda quinzena de julho, no início de agosto, nós começaremos a realizar esses procedimentos aqui no nosso campus.
E aí desafogaria bem lá, assim, lá, né?
Sim, com certeza. Nós conseguiríamos atender a nossa região aqui. Assim, um grande percentual aqui da necessidade da nossa região nós conseguiríamos atender.
O pessoal, calor, não sei. Data de entrega de documentação da universidade ainda não tem data? Não entendi isso aqui, mas...
Mas isso está no edital, viu?
Está no edital, está tudo no edital.
Isso,
viu,
tudo
gente?
No edital, ele tem a informação ali na página, né, dos processos seletivos da universidade, na página do vestibular, encontra todas as informações.
Nossa secretária de administração dizendo que ela, realmente, Oswaldo, a Pfizer só está em Bandeirantes por causa da parceria com o EMP.
Olha,
porque é o refrigerador, né?
Sim.
E temos uma coisa, chegou ontem à noite mais recente, maior número de vacinas em Curitiba e deve ser, né, transportado aí para o interior, e nós deveremos também estar agraciados com isso, com mais vacinas para a população. E nós, se Deus quiser, nós vamos chegar aí aos 65%, 70% até, olha, não sei não se até o final de agosto a gente não chega a isso.
Sim, e sabe, Oswaldo, em primeira mão que eu vou te dizer isso, mas nós tivemos uma reunião ontem com o secretário Beto Preto, né, para falar sobre a vacinação de todos os profissionais de ensino superior, envolvidos com o ensino superior, né? E provavelmente isso deve ser anunciado agora, né? Ele tem uma reunião agora com os secretários e que é muito importante, né? Ter a vacinação para os nossos professores, agentes universitários, né? Os nossos bolsistas, isso permite, vai permitir a ampliação do retorno, né? De alguns projetos que nós tivemos que paralisar. Lógico que o retorno das aulas presencial, ele está condicionado à vacinação, né, dos nossos alunos.
Acho que tudo, né, está condicionado a isso, né?
É, mas no nosso caso, Oswaldo, assim, a gente ainda tem esse problema de os nossos alunos, assim, quase que a maioria, ele vem de ônibus, né? Então, são alunos que do noturno, vêm de ônibus de várias cidades. Então, quer dizer, tanto para garantir, né, a segurança desses alunos, quanto de todos ali, né, no entorno, é necessário, né, lógico, a vacinação. Mas já a possibilidade da vacinação do trabalhador do ensino superior, ele já traz para nós a possibilidade do retorno de várias outras atividades que nós tivemos que deixá-la, né, de modo remoto. Então, a gente está trabalhando para isso. O superintendente tem nos ajudado muito, o superintendente de ensino superior, o professor Aldo Nelson Bona, ele tem nos ajudado muito mesmo para a gente conseguir. E agora, tivemos a compreensão do secretário Beto Preto. Eu acho que isso começa aí nas próximas, já com essa remessa que vem agora, nós devemos ter aí um percentual para o ensino superior.
E é importante, eu acho que é todo professor. Acho que, bom, ó, gente, nós queremos é que todo mundo seja vacinado, né?
Sim, exatamente.
Verdade é essa, que consigamos aí 80% da população, 70% já seria o suficiente para a gente dar uma aliviada aí. Porque não, a gente hoje, o professor, o diretor, o cidadão comum, seja ele qual for, a preocupação maior hoje é a saúde, né?
É a saúde, Oswaldo. E assim, um apelo aqui, né, que as pessoas que estejam, né, na sua etapa de vacinação, que procurem, que vacinem. Nós temos aí o relato, né, de pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram para a segunda dose. Isso é muito preocupante, né? Então, é um apelo mesmo para as pessoas, além de pensar na sua saúde, que pensem na saúde do coletivo, né? Porque a não vacinação, ela, com toda certeza, ela compromete, né, a toda a comunidade. Isso, assim, a gente precisa pensar muito nisso, né? Precisamos muito que todos vacinem.
É, e de repente a nossa, o EMP, está naquela expectativa também, né? Porque tem muita gente que fica assim, puxa vida, será que vão vir mais cursos? Não adianta agora, tem que ficar se brigando por cursos, né, professora? Porque de repente nessa pandemia toda aí, né?
É, agora, assim, de fato, a gente tem uma expectativa e eu acho que isso, a gente compreende essa expectativa e também internamente a gente quer muito aumentar e ampliar
com certeza,
o número de,
né,
cursos, né? Mas isso virá na hora certa, eu tenho convicção disso, que nós vamos conseguir ampliar isso, mas tem que ser na hora certa, a hora que nós tivermos a garantia, né, da oferta, da boa oferta de todos os nossos, de boas condições para todos os nossos cursos.
É, e há um pensamento importante, né? Mesmo porque nós temos aí, engatilhado, tem muita coisa.
Tem sim, tem planejado, mas tem muito.
Mas é aquele negócio, né? Engatilhado a gente está, mas infelizmente, está devido a toda essa situação, hoje está paralisado, porque não tem como se fazer andar, né?
Sim, não tem. Veja, acho que a prioridade agora é o investimento na boa condição de saúde, né? Acho que todos nós, todos os segmentos têm que compreender isso, que assim, a prioridade ela tem que ser essa, neste momento. E evidentemente que estando todos salvos, né, ao final de tudo isso, com toda certeza nós teremos aí começar a lutar e a buscar sempre, né, ampliar as condições da universidade, porque ampliar a condição de oferta da universidade é ampliar a possibilidade para a nossa comunidade.
E essa ampliação passa também por dinheiro, a gente não pode esquecer disso, né?
Uhum.
E a situação hoje da nossa UEMP? Nós vemos aí alguns reclamando, isso, aquilo, a nível federal, estadual também tem nessa situação ou não, professor? Estamos aí ainda dentro do limite?
É, nós estamos trabalhando no limite, né, uhum. Oswaldo? A gente tem negociado com a liberação de recursos com o governo do estado, nós estamos conseguindo essas liberações. O nosso orçamento ele veio deficitário, né? Ele foi aprovado deficitário exatamente pela condição da receita, né? Que a expectativa da receita era muito preocupante. E agora nós temos negociado, né? Negociado a cada trimestre a liberação dos recursos. Então nós temos conseguido isso, né? Mas trabalhando assim, é sempre dessa maneira, né? Negociando e pleiteando, nós temos conseguido sim essa liberação, que é assim, pro essencial para a nossa sobrevivência. Né?
Oi, há uma luta imensa também, pessoal, da gente subir a nível, né? De grau de ensino, né? Porque nós temos aí, o ano passado nós comemoramos alguns fatos importantes de notas da UEMP, e esse ano também, mesmo na pandemia, conseguimos alguns cursos alcançar aquela meta que a expectativa da gente já vinha há anos, né?
Sim, a nossa instituição, ela teve, em 2016, nós conseguimos passar para a nota 4, né? E só para você ter uma ideia, nós estamos com a avaliação, nós conseguimos, então, fazer parte do grupo que a gente fala, né, o grupo seleto das universidades. Então, a UEMP, ela está junto com as cinco universidades, então, a UEL, o UEM, o EPG, o UniOeste e o Unicentro. Nós estamos nesse grupo, né, de uma avaliação, essa avaliação que é excelente, né? Isso foi resultante de muito trabalho, né? Com toda certeza nós tivemos muito envolvimento dos nossos professores, dos nossos acadêmicos, dos nossos agentes universitários e, é lógico, da gestão, né? Tanto da gestão na reitoria quanto nos campi. Eu acho que foi um trabalho muito, muito interessante.
Porque fica sempre aquela expectativa, será que esse ano nós vamos superar o ano que vem, o ano passado?
E daí é a responsabilidade, né, Oswaldo? É. Porque assim, a gente comemora muito quando a gente consegue melhorar. Agora, não podemos cair, a avaliação ela tem que permanecer.
E eu tenho a impressão de que o direito continua sendo forte, né? Vamos dizer, na
UEMP. Sim, muito forte. O direito ele é muito bem avaliado nacionalmente, né? Então, nós temos um nível de, por exemplo, né, o nível de aprovação na OAB. Este ano foi, se eu não me engano, 83%. Então, é uma avaliação muito boa mesmo. Então, a gente tem conseguido boas avaliações. Mas isso, a gente tem conseguido boas avaliações, assim, em todos os nossos cursos. A gente conseguiu aumentar a avaliação de todos eles, né? Então, acho que isso... E isso é reflexo de melhoria na capacitação docente, de investimento, né? E isso é tudo... É reflexo disso, né? A gente ainda trabalha com muitas limitações. A UEMP, ela tem um número muito reduzido de trabalhadores, seja docentes quanto agentes universitários. E é lógico que isso sobrecarrega muito, né? Tanto os professores quanto os agentes. Mas eu acho que é uma conquista de cada vez, sabe, Oswaldo? A gente não pode... De maneira alguma nós não podemos estagnar, né? Pensando só na dificuldade. Eu acho que a gente tem que pensar naquilo que a gente vai conseguir conquistar, naquilo que a gente tem capacidade para isso. E a universidade, a UEMP, tem muita capacidade, eu não tenho dúvida disso.
Bom, professora, para a gente finalizar e para a gente liberar a professora, que senão nós temos que liberar a professora, porque a gente para, quando a gente para, são poucas oportunidades que a gente tem de falar da nossa universidade, mas na verdade, quando a gente fala para mostrar à comunidade a importância dessa instituição de ensino, não só para Bandeirantes, como para todo o Norte do Paraná, né?
Sim, olha, Oswaldo, vou dizer para você, é um prazer sempre, e de fato é mesmo, assim, estar aqui com vocês. Primeiro porque, como eu já disse, né, é a minha vida iniciou aqui, né, na cidade de Bandeirantes, tenho boas recordações, enfim, estar aqui é meio que rememorar tudo, né, tudo isso. Então, estou sempre à disposição para... Sempre, né? Agora, sobre a nossa universidade, a importância dela, de fato, ela tem alcançado assim, um nível de reconhecimento muito grande, sabe? A gente tem ouvido e tem visto a UEMP aí inserida e ela é um exemplo, né? Uma referência A gente ouve muito isso, né? O ENP é uma referência de instituição e isso é muito importante para nós.
Né? E aí a gente aqui, antigamente a gente falava, nosso curso de agronomia não tem para ninguém, né? Mas hoje também tem os outros cursos que também não tem para ninguém.
Sim.
A nível de território nacional, porque os profissionais daqui já saem formados e já saem empregados.
Sim, é.
Eu acho boa assim, parte
é,
deles.
A agronomia ela é uma referência para nós, porque no caso aqui de Bandeirantes, né, iniciou com a agronomia, né? Então, sim, a gente sabe que para nós, assim, o curso, o campus aqui, ou a faculdade Luiz Meneghel, ela trouxe para nós, na época, a possibilidade de conseguir algo melhor, né? Para o filho, para a filha, e isso, assim, não, sempre foi a nossa referência. E a partir daí foram agregando mais cursos que, como você disse, né, agora todos são, né, têm o mesmo nível de importância. Isso é muito importante para todos, né, toda a comunidade nossa.
Bom, e espaço nós temos para crescer mais, né, professora?
Temos muito. E se, olha, eu vou falar para você, temos espaço, temos projetos de construção, nós temos emendas que foram liberadas já e a gente tem já agora, assim, os projetos de construção de salas, de laboratórios, tanto aqui para Bandeirantes quanto para os outros campi. Então, quer dizer, a UEMP ela entrou num ritmo de crescimento. Eu acho que agora, com toda certeza, a gente não vai parar isso, não.
Fora o corpo docente, que são mestrados, doutorados, né? E tudo quanto é ado que existe.
Sim, tá ali. Exatamente,
e
aí, é isso.
E é isso, é importante, porque, mas eu vou estudar naquela faculdade. Será que a competência do corpo docente é boa? Então, hoje, nosso cardápio aí é fantástico, né?
É fantástico. Nós temos, veja, as comissões que nós temos, Oswaldo, no estado, por exemplo, todas elas, seja qual assunto for, tem algum professor da UEMP que está envolvido ou que está coordenando, participando ativamente. Então, nós temos profissionais que são referências mesmo.
Não,
né?
Só aqui, como lá fora também, no
sim,
mundo, né?
Sim, assim, nós não, com toda certeza, nós não deixamos a desejar aí na capacitação docente. Com toda certeza, nós temos professores aí que são referências, né, tanto para nós quanto para fora, né?
Alguma coisa mais, professora?
Olha, eu só tenho que agradecer, colocar à disposição a universidade, como eu já disse em outros momentos, mas caso a comunidade entenda, Oswaldo, que seja interessante abordar algum assunto específico aqui, eu me coloco à disposição, tanto eu quanto, né, os professores da nossa instituição, os profissionais, para a gente vir aqui e conversar um pouquinho, estar próximo, né, mais próximo da nossa comunidade. No mais, eu quero te agradecer muito sempre, né, porque você ressalta sempre o nosso trabalho e isso, não tenha dúvida, que faz muita diferença para nós.
É importante, né? A gente só tem a agradecer a vocês e é lógico o tempo que vocês despendem para com a gente e para a comunidade, para levar a informação para a comunidade, que eu acho que é necessário isso e para fazer uma interligação, porque muita gente viu aí os nossos alunos da enfermagem trabalhando e falou, nossa, olha que bonito. E mal sabem eles que está aqui do nosso lado. Estão aqui, estão, né, vivendo, convivendo no dia a dia com a comunidade, mas que infelizmente às vezes não aparece tanto, né?
Sim, e olha que nós, assim, por exemplo, a fisioterapia, a odontologia, nós condicionamos, né, o retorno das atividades das aulas presenciais à vacinação. E nós temos alunos que eles querem voltar mesmo sem ter, mas eles, de tanta paixão que é, né? Lógico que a gente tem que cuidar da segurança deles e às vezes a gente tem que buscar, né? Buscar dar condição para ele retornar. Mas isso eu acho que demonstra mesmo o que é, né? O que representa a universidade para esses acadêmicos nossos e também o que eles representam para nós, né? São essenciais para nós.